You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
What are you doing later?
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy.
Fall Guy. That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th, hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady, live only on Netflix.
Pode Porco tá no ar. A nossa livezinha de segunda-feira aqui começando. Então, antes de começar aí, de apresentar nossos convidados, a galera tá uniformizada, estamos na área. Avisa para geral que tá começando a live, manda para a galera, faz aquela propaganda do bem. Avisa para todo mundo que tá começando a live, a resenha do Pode Porco, aquela livezinha de segunda que vocês já estão acostumados. Hoje não estamos aqui com o nosso Kim, que inclusive faz aniversário, ó, o Murilão, que sabe das coisas, que acompanha nossas redes. Boa noite, pessoal. Primeiramente, parabéns ao coreano mais brasileiro desse Brasil. Felicidades, Quinzão. Quinzão, que hoje está aproveitando o aniversário, não vai estar conosco. E para isso, mas antes de mais nada, vou apresentar também Gabrielzinho, que está aqui sempre com a gente. Boa noite, Gabrielzinho. Beleza pura?
Salve, Greginho. Vamos que vamos, né? Coreano, para variar, tem um casamento, né? O cara que mais tem casamento nesse universo tá viajando aí por conta de um casamento e hoje é aniversário dele também. Então, deixar meus parabéns ao coreano mais fofo desse Brasil. Mas a gente sempre tocando aqui por aqui. Quando um não pode, a gente faz a dele, né? Temos um elenco recheado para isso, né, Greginho? Então, vamos que vamos.
É isso.
E hoje com duas presenças muito ilustres aqui que você que vai apresentar aí.
É isso, então. O Quinze ainda está ausente, mas abrilhantando nossa live aqui estão os membros do Pode Porco, Iago e Renato, que são apoiadores do canal, que acompanham a gente aí, que estão na nossa resenha do WhatsApp. Renatão colou no nosso evento do TT Burger contra São Paulo, abrilhantou lá nosso evento também. Então, a galera que apoia o Pode Porco, ajuda muito o projeto e a gente agradece demais o apoio de vocês e agradece demais também a presença na live. Antes de eu começar a passar a bola para vocês também, falar para a galera se inscrever no canal, né, ativar o sininho, fazer dar aquela moral para a gente, né, deixar o like sempre aí, quem está na live, avisa geral, deixa os comentários, manda seu superchat, é isso. Ajuda o Pode Porco a somar aí e a reverberar nossas conquistas. Bom, então antes da gente falar do jogo, enquanto a galera vai entrando, meu boa noite aí pro Renatão, meu parceiro, beleza pura?
Acho que ele boa noite aí. Aqui.
Vai que vai.
Boa noite aí, Gregão, boa noite, Gabrielzinho e Iago. Um prazer mais uma vez participar da live. Foi muito maneiro, muito maneiro o evento aí dos membros do Pode Porco. Levei meu moleque e a minha esposa, eles curtiram bastante. Foi bem maneiro.
Da hora demais, é. Ô, Iago, você não foi no evento, foi uma pena que foi bastante resenha, mas assim, um dos MVPs do evento, vamos dizer assim, foi o Leon, o filho do Renato ali, cantou pra caramba, torceu, foi entrevistado e falou que o jogador predileto dele é o Rony Rústico. Boa noite, Iago.
Boa noite, Greginho. Boa noite, Renato. Boa noite, Amorim. Infelizmente, nesse evento não pude estar presente, mas em relação aos próximos aí, quando for rolar, eu vou separar na agenda desde muito cedo para poder colar. E feliz mais uma vez pelo convite de participar da resenha de vocês, porque resenhar já é bom. E resenhar de Palmeiras, então não tem nem o que falar, coisa linda demais e vamos que vamos.
É isso, é isso. E resenhar de Palmeiras é sempre bom e seguimos invicto, né? No Paulistão, então, desde 2021... que o Palmeiras segue invicto, então aquela beleza pura de sempre, Palmeiras aí dando alegrias. Antes da gente começar aí a falar das pautas da live, Eu vou dar boa noite para a galera do chat aqui, ó, que está participando. Boa noite, Robson, família Palmeiras, Clube de Rivais, que é a galera lá do Iago, né, Iagão? Faz o merchan aí, enquanto eu vou botando o chat.
É isso aí, Greginho, é isso aí. É, inclusive, daqui a pouco vai começar o nosso programa lá no estúdio que a gente faz lá na Paulista. O Clube de Rivais é um projeto nosso aí para se divertir entre amigos, entre rivais. Então, a gente tem um integrante de cada clube grande de São Paulo aqui. E do Corinthians, né? Que não é clube tão grande assim, mas a gente desenha, troca ideia, se diverte. E infelizmente que o conflito os horários, mas quando vocês quiserem, as portas estão abertas aí. Já convidei a revelação de Osasco de vocês aí, Luizão, que a gente também faz nesse formato virtual aí, as portas estão abertas. Quem quiser também, acabou a resenha aqui, quiser pular lá, será mais do que bem-vindo.
Da hora, ó. Vou continuar aqui com os boa noite, só boa noite, Dandan, nosso chefe administrador aí, diretora, que não pode pôr, que tem que ser todo mundo polivalente. Boa noite, Vitor. Boa noite, Gabrielzinho. Buenas. Boa noite, Renata. É isso. Os salves estão dados. Participa aí com a gente e bora falar de Palmeiras. Então, Gabrielzinho, você que esteve lá presente na sua cobertura de sempre, eu queria que você falasse da vitória, vamos dizer assim, morna do Palmeiras, né? Mas mantendo a invencibilidade. E eu queria que você falasse do local peculiar que você assistiu o jogo também. Faz o abre-alas do jogo aí para nós, por favor.
É, Greginho, eu tive lá em Barueri no sábado, inclusive sábado que vem vai ser no mesmo horário, né? Muita gente chiando pela questão do horário, mas não tem muito o que fazer. Perdemos o sábado, mas ganhamos o domingo de folga aí, então tomara que a gente se classifique no sabadão para descansar no domingo aí, só esperando o nosso rival de uma possível semifinal. Acabei assistindo o jogo, o local de imprensa da Arena Barueri era um local, no último andar do estádio, praticamente no teto do estádio. Você fica, tem os refletores ali na sua frente, você tem até a visão meio prejudicada do gramado, você tem que levantar e ficar em pé ali para conseguir assistir o jogo, então para trabalhar realmente não é um dos melhores locais, mas fizemos nossa parte lá, acompanhamos o jogo. Achei que o Palmeiras começou muito mal a partida, né? Botafogo tendo as melhores chances, o Everton fez uma boa defesa já no um dos primeiros lances da partida. O Palmeiras demorou para começar a engatar na partida, depois melhorou bastante, principalmente com o Richard Rios e o Aníbal Moreno participando bastante do jogo. O Lázaro acabou perdendo um gol feito ali numa jogadaça do Luan, que o Luan acaba desarmando, deixa o Lázaro na cara do gol, o Lázaro acaba perdendo o gol. Lázaro que ganhou sua primeira chance como titular do Palmeiras, né, uma vez que o Abel decidiu poupar o Endrick e o Zé Rafael e também o Gabriel Menino, que os três estavam pendurados. E aí vem o lance do contra-ataque puxado pelo Flaco Lopes, o belo passe para o Rony. E aí muita gente, até na hora eu achei que tinha sido um pouco a mais, né, a expulsão, alguns amigos no WhatsApp falando, nossa, não foi nada, não era para vermelho e tal. Mas depois veio a imagem e realmente o Rony é puxado, né? E ele ia sair na cara do gol ali. Quem joga bola sabe que na correria um puxãozinho faz totalmente a diferença. O Botafogo acabou ficando com a menos e aí sim o jogo facilitou bastante para o Palmeiras na segunda etapa. Mas realmente o Palmeiras segue tendo muita dificuldade contra esses clubes que vem muito fechado, né? Com a linha de cinco. O Abel falou disso na coletiva, né? Que de quase todos os times que o Palmeiras enfrentou aí no Paulista, a maioria estava naquela retranca, né? E o lance do Rony da expulsão nasce justamente de um contra-ataque, né? Então, todos os lances que o Palmeiras conseguiu construir na partida foi mais no contra-ataque do que conseguindo propor ali com passes e tentando entrar pelo meio, né? O Palmeiras, infelizmente, está vivendo muito de chuveirinho, né? Mas é isso, no segundo tempo conseguiu achar o gol com o Rony ali, com uma baita assistência do Mike, para mim foi o melhor em campo, e vencemos, cara, para mim segue sem convencer, mas o que importa era vencer, e o Palmeiras conseguiu a vitória por 1-0, vitória magra, mas importante para garantir a melhor campanha, uma vez que o Santos venceu, né, venceu de virada a Inter de Limeira, então isso que importa, mas meus destaques vão para Mike, Richard Rios, e acho que Luan também. Luan tá fazendo. Luan de capitão, né? Assumiu a faixa nesse jogo, porque o Rocha foi banco. Então, sem o Rocha, o Luan que acaba se tornando. É o terceiro capitão do Palmeiras. Então, exaltar também a partida do Luan, que foi muito boa. Mas é isso. Não, segue sem convencer, mas seguimos sendo muito, muito difícil de ser batido
sem
também.
Sem convencer, mas invictos, né? Eu rapidamente, meus destaques, acho que O Everton, quando preciso, foi muito bem, né? É, gostei da partida do Mike. Acho que o Rony, eu queria que vocês falassem. Vou passar a bola para você, Renatão. Fala do Rony, para mim, que aqui já começaram. Quero ver criticar o Rústico. Aí o Vitor respondeu, eu sempre vou criticar. Eu queria que você falasse sobre o desempenho do Rústico e o jogo do Palmeiras nesse último sábado.
Pô, primeiro falando do jogo, cara, ainda bem que eu não trabalho com futebol, cara, porque eu acho que eu dei umas duas pescadas durante o jogo. É, tava duro de assistir alguns momentos. Os últimos jogos têm sido assim, não, algum jogo ou outro mais movimentado que dá pilha de assistir, mas tem tido uns que tá bem devagar. Do Rony, cara, tem muita gratidão envolvida, assim, ele é esforçado pra caramba. E eu não consigo nem criticar nem amar, sabe? É um cara que tá mais ou menos. Eu tô no. Não amo que nem o Gabrielzinho e meu filho, né? Meu filho é o Rony, não pode falar mal do Rony. Mas eu também não é um cara que eu sinto confiança que vai colocar pra dentro todo jogo, entendeu? Então, ele começou mal o ano, mas tomara que melhore, cara. Torço muito por ele, cara.
É, a gente tem que apoiar sempre. Eu acho que ele foi importante, fez gols importantes para a gente manter essa invencibilidade. Não, né, assim, não tá com eficiência lá em cima, mas a torcida, o Gabrielzinho até conseguiu pegar uma sonora dele, que quem não gosta vai ter que engolir enquanto ele estiver no Palmeiras. O Abel gosta muito dele. E você, Iagão, gosta do Rony? O que, que achou do jogo contra o Botafogo? Que foi sonolento e mesmo com um a mais, tivemos dificuldade para achar o primeiro gol, né?
É, em relação ao Rony, gosto sim dele, gosto muito, inclusive, ele se tornou o senhor Libertadores naquela sequência fenomenal que a gente teve lá na Liberta, mas ele perdeu a posição dele por conta do desempenho em campo, né? Então, isso não tem o que discutir. Hoje ele é reserva do Palmeiras, mas ele é um bom reserva, que ele pode entrar em jogos como foi contra o Corinthians aqui em Barueri, que ele conseguiu uma expulsão e um lance que se fosse outro jogador, a gente não sabe se teria o mesmo resultado da jogada, né? Então ele é um cara que é voluntarioso, briga, disputa, e entrando no segundo tempo ele fez assim gol contra a Inter de Limeira, que o Marcos Rocha achou ele, contra o Ituano, que o Marcos Rocha achou ele. Então com ele em campo, o Palmeiras tem uma profundidade com um atacante que com o Flaco Lopes, que é um cara mais estável, assim, menos móvel, a gente não tem. Então, como uma alternativa de jogo, o Rony é muito importante, como também um cara de uma característica diferente. E o principal de tudo, que ele é um cara brigador, né? E se a gente for pensar em relação ao jogo, a tônica da primeira fase do Paulista é os caras entrando em campo, o adversário entrando no campo para dar a vida contra o Palmeiras, se fechar de todos os jeitos e a qualquer custo, tentar buscar um contra-ataque, uma bola parada. E o Palmeiras tem que ter paciência. E os jogadores têm essa paciência, né? Então, ali em outro momento ali de velocidade, uma bola achada pelo Luan, que é muito bom nisso. É o próprio Aníbal, que também acha umas bolas legais, o Rios. Então, qualidade individual a gente tem de sobra. E aí, em um outro lance, como foi o Mike cruzando, achando o baixinho Rony na área, a gente conseguiu 1-0 para poder manter a melhor campanha, para poder jogar ali sem susto, controlar também a energia dos caras, para que ninguém chegue no mata-mata baleado, né? Então, o Palmeiras tem alguns caras que são silenciosos em campo, como é o Luan, como é o Mike, o Rocha, como fez na primeira fase muito boa também, que ajudam demais a nossa equipe manter esse desempenho fenomenal em primeira fase de Paulista, né?
É, eu gostei dos seus comentários, que é realmente o elenco do Palmeiras é recheado desses jogadores que, às vezes, até muito criticados, mas que são importantes e silenciosos, né? Ocupam espaço, marcam, né, enfim, fazem a pressão, fazem o que o Abel manda, né? Eu acho que essa disputa entre Rony e Flaco continuará durante o ano, porque o Flaco vem bem, vem fazendo gol, mas ele é muito forte na bola aérea, né? Agora, marcando o Rony, como, né, claro que não é a principal função de um atacante, mas marcando e ocupando espaço e abrindo oportunidade para lançamentos em profundidade, eu acho que o Rony, para mim, merece mais minutos que o Flaco e vai reconquistar essa posição aí ao longo, mas claro que depende do adversário e depende aí muito do que o Abel tem de plano de jogo. Agora, Gabrielzinho, falando, né, mirando aí, estamos em busca aí do terceiro Paulistão seguido, seguimos invicto aí há muito tempo, mas agora que começa o mata-mata, a gente vai pegar um time que não é bobo, né, a Ponte Preta, está marcado o jogo para sábado às 6 da tarde em Barueri. Nossa última derrota para a Ponte foi lá em 2017, mas pelo que você comenta nas últimas lives, você não está muito convencido que o Palmeiras, claro que é favorito, mas precisa convencer, né? Porque mata-mata não dá para bobear.
É, precisa convencer. A Ponte acabou ganhando do Corinthians e do São Paulo nessa primeira fase do Paulista, então é um time que tem força e tradição aí no nosso estado, né? Apesar de nunca ter conquistado um título, é um time que já eliminou o Palmeiras de Paulista recentemente, né? O de 2017, que foi a última derrota do Palmeiras para a Ponte, mas claro que o Palmeiras é muito favorito. Eu assisti o jogo da Ponte contra o Corinthians, apesar da vitória, a Ponte foi amassada, né? O Corinthians finalizou mais de 20 vezes no gol. Então eu acho que o Palmeiras é muito favorito, deve passar, mas é aquilo, o Palmeiras não está jogando uma bola hoje que está me convencendo de que vai ser campeão com o pé nas costas, entendeu? Aí você me pergunta, quem está jogando? Verdade. É. Ninguém está jogando bem e o campeonato é isso, né? Mas eu não... Como a gente já discutiu aqui na semana passada, eu não fico tão preocupado com os outros. Eu acho que o Palmeiras precisa melhorar o rendimento aí, até para pensando em segundo semestre, né? Que aí o sarrafo sobe. Aí pode encontrar um Flamengo que, pelo jeito, o Tite ajustou e muito o Flamengo aí para esse ano. Então teremos outros adversários no segundo semestre, né? Mas para ganhar o Paulista, talvez basta, mas talvez não basta, né? Talvez precise jogar um pouco mais. Lembrando que São Paulo quase ficou. Por minutos estava eliminado ali, conseguiu achar o pênalti ali, então o São Paulo passou. E nos dois jogos mais difíceis dessa temporada, o Palmeiras acabou não vencendo o São Paulo, né? Empatou na Supercopa e perdeu nos pênaltis, empatou no Morumbi semana passada, fazendo um jogo ruim também, né? Então, eu acho que o Palmeiras segue como favorito, porque não tem ninguém jogando essa bola toda, mas precisa confirmar esse favoritismo dentro de campo, cara. Acho que o Palmeiras precisa jogar um pouco mais, sim. Entendo que a gente precisa valorizar o que esse elenco vem fazendo. A gente tem que valorizar que o Palmeiras segue sendo um time muito difícil de ser batido, mas ao mesmo tempo acho que a torcida queria ver mais bola, né? Queria ver jogos melhores, né? Como o Renatão disse aí, quase dormiu, né? Então eu acho que estamos querendo só um pouquinho mais de encanto, né, nos jogos. Porque só depender de resultado e esquecer um pouco o desempenho, uma hora a bola cobra, né? Viver só de resultado, uma hora a coisa pode dar ruim, né? Mas é isso, eu acho que o Palmeiras é muito favorito para pegar Ponte. E depois eu queria voltar no assunto do Rony, mas depois a gente volta, Greginho, enfim.
Tá bom, lá na frente a gente volta. Eu vou passar, antes de voltar para o Renatão, eu vou falar com o Iago, que o Iago, a gente, você falou aí dos rivais, o Iago tem o canal dele aí com os rivais, um ex-rival nosso já ficou pelo caminho, né? Que o Corinthians nem para classificar no Paulistão. Esse é um vexame gigantesco, acho que os noticiários estão deixando de dar ênfase para isso, porque é um vexame gigantesco ficar fora de um campeonato paulista, que é o melhor estadual do Brasil, mas assim, não dá para um time do tamanho, né, da grandiosidade, da expectativa que tem, ficar fora de um paulista para tantos vezes, e quase que o São Paulo fica pelo caminho, aí sim, por pouco, não ficou. Iagão, quem você acha aí que tem o melhor desempenho para bater de frente com o Palmeiras? Você acha que a Ponte também pode complicar no sábado?
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Então, o Gabriel trouxe, né, o relato da partida contra o Corinthians, mas ali a circunstância foi totalmente favorável para a Ponte segurar o jogo, chamar os caras, e o Corinthians deu quase 30 finalizações, acho que foi 29 ao todo. Mas eu acho que foi a circunstância do jogo. O Corinthians foi. A Ponte foi um time que bateu de frente com o São Paulo, ganhou 2-0 lá depois da Supercopa. Mas os times do interior, esses times que são de Série B, como é o caso do Novo Horizontino também, o São Bernardo que está na C, mas também dá trabalho todo ano, são times que eles põem a teste realmente alguns dos nossos clubes grandes, né? O Santos me surpreendeu muito em relação a esse ano, porque a gente não tinha expectativa nenhuma de como ia ser essa reconstrução dos caras, né? O Carille tem todo aquele estilão dele lá de ganhar de 1-0 e tal, não se expor tanto defensivamente, mas é um time que no ataque também não tem produzido tanto, assim, os próprios torcedores às vezes questionam muito o ataque que está sendo adotado lá, o Morelos e tal, e o Palmeiras na porção dele, jogando ali naquele ritmo que a gente sabe quando o nosso time está no pique, quando o nosso time também está com o freio de mão puxado, a gente consegue o desempenho de, por mais que pegue São Paulo, pegue Santos, pegue Ponte, esses times de Série B, o Palmeiras consegue não perder, né? O Palmeiras não perde. Os caras precisam dar a vida para o Palmeiras ainda naquele ritmo ali, sem encantar, ser aquele time estável demais. Como um todo, a gente é favorito, ao meu ver, ainda, né? Sempre vai ser favorito, porque a gente tem uma força e um trabalho contínuo de muito, muito tempo. Mas, como um todo, ali não tem ninguém que desponte mais. O São Paulo quebrou o jejum dos caras, bateu a gente na Supercopa, mas depois degringolou a ponto de quase não classificar ontem, que seria também algo vexatório. Mas, como um todo assim, não tem ninguém que encante e a gente vai estar lá na briga entre as cabeças mesmo com esse desempenho de freio de mão puxado.
Eu acho que, enfim, no mata-mata o Palmeiras engrena, somos favoritaços, defendemos o bicampeonato, né, rumo ao tri, né? Então temos que bater no peito, ser favorito, entrar para ganhar, e eu acho que agora muda de água para o vinho o time, o Abel eletrifica os jogadores, motiva eles para buscar esse tricampeonato paulista que é inédito. Ô Renatão, eu vou ler esse superchat aqui, ó, da Ana Tchê, especial. Ó, o Leão está certíssimo. Dali Rony, dali Porco, agradecer o superchat demais, a presença também no evento, Ana, fortaleceu demais lá também. E aí eu vou emendar uma pergunta aqui junto com esse superchat. Renatão, qual a escalação ideal para pegar a Ponte? E aí fica o questionamento que a galera do chat vai inflamar e vai cornetar. Eu quero saber quem que você coloca no ataque, mas me fala aí, qual para você é a escalação ideal para pegar a Ponte Preta?
Pô, a escalação ideal tá complicada ali, que a defesa eu acho que tá vacilando nos clutch times dos jogos aí, tá nos momentos decisivos aí, tá dando muita chance pros adversários, mas eu iria num 4-4-2 aí, um 4-3-3. O meu ataque é Hendrick, Flaco e mais um ali, tem que pensar.
Vixe, o Renatão vai apanhar em casa, hein? Se o Leão ficar sabendo que você bancou o Rony.
Não, eu acho que o Rony tem que bancar. E na defesa, cara, eu daria mais uma chance pro Naves aí. Sei que o Gabriel Vezinho vai me matar aqui, que o Luan é titular absoluto dele. Mas eu daria mais chance pro Naves, acho que ele jogou muito bem nos jogos que fez esse ano. Então eu iria de Mike ali na lateral direita. No gol, não bancaria o Everton ainda não, mas acho que ele tem moral aí, então iria de Mike, Naves e Murilo. Na lateral esquerda, o Piqueires. Aí na volância do jeito que tá hoje, com o Moreno, o Rios e o Zé. O Zé, eu acho que ele ainda está se adaptando novamente à posição, acho que ele não está se destacando tanto como no ano passado, mas é um cara imprescindível. Aí o Veiga e os dois atacantes.
O Luiz Fernando aqui mandou quase parecido com você, ele só manteve o Luan, que eu acho que o Luan não perde essa posição no time titular, né? O Gomes ainda não volta. E eu acho que essa deve ser a escalação do Palmeiras contra a Ponte. Você concorda com o Luiz Fernando, Gabi? Você acha que tem que bancar o Luan? Você iria de Rony? Como é que tá a sua expectativa aí, Gabrielzinho?
Ah, eu acho que o Luan hoje é o melhor zagueiro do Palmeiras no ano, né? Pra mim ele tá melhor que o Gomes e que o Murilo, né? Por mais que parte da torcida ainda fique pegando no pé dele, pra mim não faz muito muito sentido isso. Eu entendo o Renatão, gosto demais do Naves também. Acho que o Naves parece muito com o Luan, né? O Luan até já deu declarações de que o Naves tem mais potencial que ele ainda, né? Mas o Naves é um cara que gosta de sair jogando também, que tem esse passo diferenciado. Mas eu acho que o time é esse, cara. Eu acho que o Rony, se continuar nessa pegada, pode atormentar a vida do Flaco aí, mas eu acho que o Flaco ainda não sai do time. Seria injusto pela primeira fase que o Flaco fez de Paulista, o Rony ganhar a vaga dele, né? Acho que o Flaco merece, mas não pode perder os gols que tá perdendo, né, cara? E é inacreditável o Flaco ter 7 gols no campeonato, 2 de perna direita, 5 de cabeça, não tem nenhum gol de perna esquerda. E a gente pode lembrar diversas chances que ele perdeu com a perna esquerda, né? Tem jogadas da Supercopa.
Elas foi contra o Cássio, né?
Não, então, teve a do Cássio no derby, que ele saiu cara a cara, teve a da Supercopa com o Abel, acabou cobrando ele, que eu não achei que foi tão imperdível assim, mas... E teve o de sábado, que pra mim ali foi bem imperdível, que era um gol fácil até de ser feito, e ele perdeu. Abel que bateu muito nessa questão da ineficiência do ataque, né? De como o Palmeiras tem que parar de perder gol. Eu entendo que o Rony entregue um pouco mais pro Flaco na questão da pegada, mas eu não acho que seria justo tirar o Flaco nesse momento. Então acho que o time é esse mesmo. Agora vamos ver se funciona esses 4 no meio, né? Porque eu ainda não me convenci. Acho que o Veiga começou o ano muito bem, né? Com 4 gols ali nos primeiros 3 jogos, mas depois que teve o problema ali no olho, voltou muito mal, né? O Veiga tá fazendo jogos muito burocráticos, enfim, acho que o Palmeiras depende muito dele para voltar a ser forte como é. Acho que o Zé também tá um pouco perdido agora que o Aníbal entrou no time junto com o Rios. O Zé não sabe se é 8, se é 10, se é 11, ele fica um pouco perdido também nisso. Mas acho que o Abel vai acabar colocando esse 4-4-2 aí e espero que, enfim, convencemos, né? Porque se a gente for lembrar, a última partida que o Palmeiras foi bem mesmo foi no derby, né? E no derby o Veiga acabou não atuando, né? O derby jogou o Rios, o Aníbal e o Zé com o Endrick e o Flaco na frente. E com 3 zagueiros, né? Que o Gomes acabou machucando no início da partida e entrou o Naves, mas... acho que é isso, não tem muito o que inventar, não, mas acho que o Rony briga forte aí por uma... E é bom o Rony ser reserva, porque o Rony também entra dando aquele gás, né, e o banco fica um pouco mais forte também, né? Nosso banco que carece tanto de boas peças aí, pelo menos ter um Rony no banco é um cara que entra fazendo fumaça, né.
O Rony, ele, pra mim, é um jogador que ele dá tudo de si sempre, né, então, realmente, isso que o Gabrielzinho falou de uma entrada dele no segundo tempo, muda um pouco a cara do jogo ou a velocidade ali. E o Flaco, eu acho que tem tido as principais chances nas bolas aéreas, né? Então, não sei se com ele no ataque me lembra muito a gente tentando o chuveirinho, a bola por cima, e não tanto aquela bola, né, nas costas do zagueiro ou, né, na triangulação. E você, Iago, você assina essa escalação? Você faria alguma alteração? Como é que você enxerga? Você jogaria com 3-5-2?
Então, essa formação de 3 zagueiros é algo que o Abel tenta colocar no Palmeiras desde que ele chegou, né? Que é uma formação que ele sempre gostou de trabalhar nas equipes que ele treinou, mas que aqui logo de cara não emplacou. E aí foi uma solução fenomenal para ano passado, só que a diferença é que a gente tinha um ataque muito mais móvel, né? A gente tinha o Caboclo Beno Lopes e o Endrick, por vezes ali até o próprio Rony também, o Endrick, que esse ano já não tem essa característica. A gente tem um Flaco e um Endrick, que voltou da seleção quase agora, né? Então, o Flaco, por começar o ano jogando sem ter essa concorrência direta do Endrick, ele foi ganhando espaço dele e fazendo gols, e que hoje não dá para tirar ele do time. Pensando que o Abel é um cara que sempre preza pelo elenco, pelo momento dos caras, ele tirar o Flaco ia estar queimando o cara. E olha que eu acho também que em alguns jogos, quando a coisa não tá rolando, o Flaco é o primeiro a sair, né? E ele é o artilheiro do Palmeiras do ano. A gente não pode esconder isso. Por mais que ele perca, sim, algumas oportunidades, mas é importante ter ele titular e o Rony sendo uma sombra no banco. Por quê? Tem tanto o lado do Flaco de, pô, tem um cara ali que se eu sei que você não der a vida aqui em campo, o cara vai entrar daqui a pouco. Como o Rony também tem aquela motivação de ter que entrar para mostrar o valor dele, que por mais que seja no banco, ele pode retomar essa titularidade. Fato é que a gente não pode tirar o Endrick em hipótese alguma, mas eu ainda não consegui também enxergar tudo isso nessa formação de três volantes e três zagueiros, porque a gente depende muito dos alas apoiar para poder a gente ter esse jogo aberto pelas extremidades, né? Sem os pontos, a gente sofre um pouco nessa parte. Piquerez e Rocha, ou Piquerez e Mike, a gente acaba tendo um pouco da dependência de um dos dois para poder atacar.
Ó, Greg, esse comentário do Gabi é bem legal. Ele tá perguntando se não daria para colocar o Lázaro e o Endrick juntos, né? Lembrando uma formação aí do Real Madrid, com o Vini e o Rodrigo mais avançados, dando mais dinâmica no ataque. É, eu confesso que estou muito ansioso para o Dudu voltar também por isso. Eu queria ver esse esquema, principalmente o de três zagueiros, assim como o Palmeiras terminou o ano. Só que em vez de ser Breno e Endrick, né? O Palmeiras terminou com o Breno e com o Endrick juntos ali. Seria Dudu e Endrick no comando de ataque do Palmeiras, com os três zagueiros, né? Eu acho que talvez daria bom, mas isso é um teste que o Abel pode fazer. Só que agora, como é mata-mata um jogo só, eu não sei. Né? Exato, eu não sei se o Abel vai conseguir fazer, mas isso é algo legal para testar aí durante a temporada. Mas lembrando que o Endrick só tem mais 2-3 meses de Palmeiras, né? Então é algo que não teremos muito mais tempo para ver o Abel fazendo testes com o Endrick aí no time.
Eu gostei da comparação com o Real Madrid, né? Porque bota a gente como... O Palmeiras tá virando os Galácticos das Américas, né? Não tem jeito. Somos a camisa mais pesada, né? Somos o time a ser batido. E eu gostei da comparação. Eu acho que, enfim, até numa sequência, é um ataque mais leve, né? E são jogadores, tanto o Endrick e Lázaro, quanto se futuramente um Lázaro e Dudu, é um ataque de mais categoria, né? Menos, não tem aquele 9 parrudo, não tem um flaco, o cara de cabeça, mas é um ataque mais de qualidade, né? Vamos dizer assim, de categoria. Eu gostaria de ver esse time em campo e ver se dá certo, sim. Ô, Gabi, agora, e essa pergunta aqui, ó, do José Donizete Amorim. O Abel esqueceu do Estevão? Fala aí, você que tem informação. Como é que tá o Estevão? Não teve mais minutos? Entrou bem? Tá esperando os minutos dele? Deve estar. Tá, como é que temos informações?
Eu achei que ele podia ter colocado o Estevão até no intervalo desse jogo, né? Porque o Palmeiras ficou com a mais. Eu falei, pô, o Abel podia colocar o Estevão, o Luiz Guilherme, né? Botar o time pra frente. Sabe, é o último teste, o Palmeiras já tá classificado, o Santos estava perdendo lá na Vila, pô, coloca o moleque, vamos ver, pô, a torcida que vai até Barueri, quer ver a molecada e tal, e aí o Abel não coloca o Estevão, não coloca o Luiz Guilherme, e ainda coloca o Caio Paulista junto com o Vanderlan, né, e faz a dobra de lateral pra torcida do Palmeiras enlouquecer na corneta, né, a torcida do Palmeiras fica maluca na corneta. Eu confesso que eu não sei o que acontece. Claro que o Estevão é muito novo, também tem 16 anos, mas é aquilo, o Paulista é realmente para isso, e agora acabou a primeira fase do Paulista, acabou o período de teste, não sei quando o Cabel vai dar chance para a molecada de novo, né? É aguardar e... Enfim, mas eu discordo do meu pai na parte que ele fala que o Lázaro não mostrou nada. Eu acho que o Lázaro... entrou bem nos jogos, claro que perdeu algumas chances ali que não pode nesse jogo, mas acho que é um bom jogador para compor o elenco do Palmeiras. Se não for titular, é um bom reserva que pode agregar bastante durante a temporada. E eu prefiro o Lázaro entrando no nosso ataque do que o Caio Paulista. Para mim, pode ser cedo para falar, mas para mim o Palmeiras errou muito ao apostar tanta ficha no Caio Paulista, cara. Não entendi até agora essa contratação, mas tomara que cale minha boca.
A polivalência, querendo ou não, ainda é um jogador jovem, enfim. Acho que não é um jogador para agora, mas o Abel insiste, ele tem as cricas dele, né? E acaba batendo com a torcida. Manda.
Palmeiras anunciou o início das vendas pro jogo de sábado contra a Ponte. Começa amanhã, meio-dia. A todos os sócios avante. Então, tivemos cerca de 11
mil. Lotação, né? De
tivemos cerca de 11 mil. Tivemos cerca de 11.500 nesse jogo de sábado. Esperamos pelo menos o dobro, né? Que tenhamos mais de 20 mil palmeirenses aí na Arena Barueri no sábado, porque é um jogo que vale bastante. O Palmeiras precisa do apoio da torcida para chegar na SEMI. O Iago quer falar, Greg, passa para ele.
Amorim, você chegou a ver se o preço aumentou, o preço dos ingressos, ou manteve o mesmo valor?
Eu vou colocar aqui na... Bota eu vou colocar na aqui na live os preços.
O Vitor Rangel falou que concorda com você. Normalmente ele sempre concorda com você e discorda comigo, discorda de mim, né, Gabrielzinho? Falou que a contratação realmente do Caio Paulista totalmente sem sentido. O Vitor também mandou, também não entendi sobre o Caio Paulista, até 2028. É, galera. O Abel, querendo ou não, ou o elenco do Palmeiras, nunca contrata só para esse ano, né? Ele sempre contrata com um pezinho, com um olharzinho para o futuro. Ô, Gabi, vamos dar moral aqui também para o Danilo? Você sabe se é verdade esse papo do documentário do Endrick?
Sim, o Palmeiras vai lançar um documentário do Endrick, até o Endrick sair, até o Endrick ir embora, parece que vão lançar um documentário dos últimos passos dele aqui no Brasil. Isso é algo que a torcida do Palmeiras já cornetava demais o marketing, né, por não aproveitar a imagem do Endrick, né? Então, vai ser esse documentário. Espera aí que eu errei a página aqui, Greg.
Não, tranquilo. Eu acho, enfim, aproveitando esse assunto, que, cara...
Mas vai rolar sim, vai rolar sim.
É, cada vez mais com produção de conteúdo, né? As mídias sociais, os streamings, cada vez mais esses conteúdos são demais, né? De você ter bastidores e tudo mais. E o Endrick é a nossa joia, né? Nosso diamante aí e... Pô, todo vídeo, todo conteúdo que tiver dele, que tem que explorar, tem que produzir, e no longo prazo só tende a valer mais, né? Porque se ele desempenhar tudo que ele promete, esse documentário aí tem tudo para ser histórico.
Olha, Iago, você consegue ver aí os preços? Eu não sei quanto estava.
Consigo, é essa faixa mesmo, os mesmos valores. Porque eu
não
tinha
impressão valores,
que
né?
No mata-mata aí, provavelmente ia aumentar, porque eu fico pensando, pô, até que ponto faz sentido num jogo de primeira fase de Paulista você põe o setor A1 a 140 conto em vez de você baixar todos esses valores? Porque você sabe que a galera não compra vir para Barueri.
Exato.
Baixa um pouco do preço para poder trazer o público. Melhor você ter, se é o preço pelo preço... Põe dois caras pagando 70, que dá os 140, porque você tem o dobro de torcida para poder empurrar o time, né? Mas, enfim, é uns bagulho aí que me deixa cabreiro com essa diretoria, às vezes.
Mais em Barueri, né?
É que eu acho que esse último jogo, se desse ingresso de graça...
Muito like aí, galera.
Se desse ingresso de graça lá no Allianz Parque, talvez não lotaria, porque o jogo não tinha apelo nenhum, né? O jogo não valia nada, e realmente é... A galera não gosta de ir até Barueri, realmente é muito longe. E a torcida tá um pouco incomodada com essa história, né, cara? Mas faz parte. Quem ama o clube, tá com o clube até se ele jogar até no céu, né? Como diz a música, se ele jogasse lá no céu, eu morreria só pra te ver. Então, cara, eu sei, eu entendo o quanto é desgastante, o quanto a torcida não gosta de ir pra Barueri, mas... É o que está tendo, a gente tem que ir.
Não, mais
sabadão,
do que,
mais sabadão do que, estaremos lá. Agora, que... espero que o Palmeiras ajude na questão da organização, porque no derby foi vergonhoso, gente entrando no intervalo do jogo, né? E esse jogo deve ter uma procura maior, então assim, não dá também para pedir mais torcida lá, e quando o estádio lota, a torcida não consegue entrar, filas quilométricas. Então, acho que o clube também tem que se preparar para ajudar o torcedor, para que a torcida já passa tanto perrengue para chegar até lá, passar perrengue para entrar no estádio também é piada.
Lá é perrengue toda hora, para estacionar, é para entrar, é para ir embora, é trânsito, é uma loucura. Mas eu acho que, inclusive, o Palmeiras, se tudo der certo, a gente caminhar para uma reta final, tem que fazer a final no Allianz Parque, que faz uma diferença absurda. E não jogar uma final de campeonato dentro de sua própria casa... É um vexame, é falta de preparação, é falta de planejamento, enfim.
Já deu mais de uma milha de prejuízo, né? Contando esses jogos de Barueri, esses 5, 6 jogos com o Palmeiras de Barueri, mais de uma milha de prejuízo. Cara, o prejuízo só vai ser maior. Cara, prejuízo técnico, financeiro. A gente já teve alguns muitos entrevistados que são comerciantes ali da região do Allianz Parque, tem a galera da Verde Branco Mania, os comerciantes estão, cara, passando muita dificuldade mesmo, porque cada vez que o Palmeiras não joga em casa é um prejuízo absurdo para quem vive ali na região. Então, cara, é triste demais e eu não vejo a hora do Palmeiras voltar pro Allianz, porque realmente é muito desgastante toda essa história, cara. Pelo amor de Deus.
Eu também acho. Ô, Gabi, você queria falar sobre o Rony voltando a marcar e dando os recados pro Reiters? Fala aí, o que, que você queria dar de destaque?
Ouviu ele? É porque, pode... assim, a resposta foi para mim, né? E eu acabei perguntando, eu nem fiz uma pergunta pro Rony da cutucada na torcida, eu sei o quanto ele se incomoda com críticas, mas nem foi nessa pegada. Eu perguntei mais sobre a importância do gol para ele e tal. Só que eu acho que ele me viu e ele sabe que eu acabo gostando dele, e ele me usou ali para acabar dando a cutucada na parte da torcida que não gosta dele, né? Então ele falou, pô, agradeço demais os palmeirenses que seguem me apoiando, você é um cara que sempre me dá moral, tal, me agradeceu. E aí ele falou, e para quem não gosta de mim, enfim, vão ter que me engolir. Cara, eu entendo o jogador, mas eu acho que também é complicado comprar esse discurso, né? Porque por mais que tenha torcedor que só tumultua, que em rede social atrapalha pra cacete, o jogador, infelizmente, tem que ter uma força mental para lidar com isso, né? E eu não acho que esse papo de ganha milhões, tem que aguentar, eu não sou desses também. Eu acho que uma coisa, outra coisa, não é porque o cara ganha trilhões que ele tem que aguentar uma pressão psicológica absurda, né? Não sei se vocês viram, saiu até uma entrevista do Richarlison agora com o Fred, falando da importância que teve a terapia para ele lá no Tottenham, que ele estava muito mal, e ele é um cara que tinha muito preconceito com terapia, e começou a fazer terapia, e cara, ele viu o quanto isso foi importante, o Richarlison recuperou a confiança, está metendo gol agora a rodo. Então acho que...
admitiu que é básico,
nessa entrevista. Essa coisa de saúde mental no Palmeiras eu acho muito importante, cara, porque os jogadores parecem que não é fácil, os caras estão entregando todo ano, né, os caras não param de entregar a história aqui, a torcida cobra cada vez mais, chega uma hora que a relação bate na tampa mesmo, a gente que lida com a torcida o tempo inteiro sabe o quanto é desgastante também, mas não tem jeito, quem escolheu trabalhar com isso tem que suportar a pressão e enfim, mas achei que o Rony não precisava dar essa cutucada na torcida, né? Mas eu entendo ele.
Também faz parte, meteu o gol, tem que falar.
Exato. Meteu o gol e também não falou nada demais, né? Eu acho que o jogador não pode fazer igual o Breno Lopes fez, né? Mostrar o dedo do meio para a torcida e tal, que aí passa totalmente do ponto. Mas você falar que quem não gosta de você vai ter que te engolir também é do jogo e quem não suporta o Rony tem que aguentar mesmo, porque ele vai seguir aí. E ele deu uma aspa muito legal, falando que vai honrar a camisa do Palmeiras até o final, enquanto ele estiver aqui. Então, é isso.
Não, e o Rony, que para mim é ídolo, tá? É ídolo. E acho que muito nesse ano para as nossas conquistas de 2024. Ô, Renatão, você me permite, mas a gente estava falando de saúde mental, eu vou passar a bola de novo para o Iago, porque você deu a cornetada no nosso menino Luan Garcia, e ele vem jogando bola. Ele se, né, enfim, recuperou depois daquela última falha no Mundial, vem jogando bola, vem sendo muito importante. No esquema de três zagueiros, ele se destaca, assistências, né, ele arma muito bem o jogo, cada vez mais o Palmeiras enfrenta adversários que vem fechado. Ele fez um desarme, que o Gabriel até falou, né, um desarme seguido de uma super assistência. Não foi assistência porque o Lázaro acabou não fazendo gol. Eu queria que você falasse um pouquinho de Luan Garcia. Iagão, o que você tem para falar do homem?
Ah, o Luan, ele é um cara que, para mim, ele é muito regular. Ele é a cara, assim, do Palmeiras de Abel, um daqueles caras que o nível de desempenho subiu muito quando o Abel chegou, como é o caso do Zé, como foi o caso do Veiga, enfim. Mas ele tem um diferencial que o Gomes não tinha de... ter esse passe que quebra linhas, ter esse passe ali que é a saída de jogo dele. O Palmeiras sempre, quando sai tocando ali, busca um lateral, busca outro lateral, e ele conseguia, às vezes, achar um passe para o meio, achar um passe para um ponta, que isso ali na hora do jogo é questão de detalhe ali, que uma bola encaixada já é uma situação de ataque que a gente consegue construir fera demais. E ele pagou o preço por conta das falhas que ele teve, porque só quem joga está sujeito a falhar. Mas ele paga muito, muito alto esse preço dele aí, que lá atrás a torcida elegeu o Tabata, lá atrás a torcida elegeu o Navarro para poder pegar no pé. O Luan foi um desses caras, mas ele mesmo também levantou essa bandeira da terapia, de cuidar da saúde mental, dar um pouco da afastada em relação à pressão da torcida. E ele continua no Palmeiras, o Abel gosta muito dele. Quem quem consegue ser racional também entende que ele é um cara importantíssimo. E sim, ele tem sido o melhor zagueiro na temporada, como a Mourinho trouxe. Tem sido melhor até que o Murilo. O Gomes, antes da lesão, também não estava com um desempenho tão bom. E o Naves tem atuado muito pouco para a gente conseguir eleger ele para ser um jogador titular no momento. Mas sim, o Luan, ele é um cara que para mim é fundamental. Ele é uma peça importantíssima de se ter no elenco. Por quê? Ele joga nas duas posições ali da zaga. E ele dá conta do recado quando ele entra para jogar, responde à altura.
Boa.
Bom, Greg, é legal falar do Luan também, porque eu acho que também tem isso, não sei se ele conseguiu tratar isso em terapia, mas eu acho que ele teve uma maturidade muito importante, porque a torcida se revolta quando esses jogadores ficam dando indireta para a parte corneta da torcida, né? E o Luan é um cara que ele ganha mais respeito da torcida do Palmeiras a cada dia que passa também, por ser um cara que trabalha quieto, né? Ele nunca precisou ficar dando recadinho, ele não se sente vítima de nada. Então eu acho que a torcida do Palmeiras tem que respeitar muito o Luan também por isso, cara. É um cara que apanhou demais, talvez tivesse todos os motivos para ter saído do clube, né? Vazaram o celular dele uma época, tomando ameaça, família... E ele nunca precisou usar o microfone ou usar algum jogo bom ou usar algum título para jogar na cara de quem não gosta dele. É um cara que apenas segue trabalhando, segue sendo um líder para tantos moleques da base ali, um dos capitães do Abel. Então, acho que isso também é um ponto que tem que ser levado em conta, essa maturidade e essa cabeça fria do cara também em saber que, cara, isso é pouca coisa perto do que eles representam, né? Tem que focar no que realmente importa e deixar essa falação de rede social no externo, cara. Por mais que seja difícil, e eu sou a pior pessoa para falar disso, né? Ah, não dá valor para o que estão falando de você na internet, ou olha e caga, né? Eu sei que na prática não é bem assim, mas, cara, não dá para torcedor, não dá para jogador se basear no que estão falando na internet. Hoje em dia Eu era muito assim, jogador é muito fresco, ficar bloqueando comentário, mas não dá, cara. Os caras têm que viver numa bolha mesmo, porque...
Ô, Gabi, ó, o comentário do Luiz Fernando foi bom aqui, ó. Manda um direct pro Luan e fala pra ele pagar a terapia de geral aqui, porque...
Mas Luiz Fernando...
Sem dormir por causa dele, hein? Puta
merda. Vamos lá, né? Talvez a gente tenha que pagar uma terapia também pra não deixar a frustração do futebol afetar tanto na nossa vida, né? Se um pênalti... Que a bola bateu na mão dele, né? Um pênalti totalmente... Não foi... Ou você acha que o Luan teve culpa do pênalti, né? E aí tem torcedor que quer escarrar o cara do clube porque ele fez o pênalti contra o Chelsea, como se o Palmeiras tivesse perdido para o Chelsea. Foi o Luan que trouxe o Navarro, o Jailson, né? Para disputar o Mundial. Tudo culpa do Luan, né? Então, enfim...
Brincadeiras à parte aí. Vou pedir para a galera que está fortalecendo aí a live... dar aquele like, né? Fortalecendo o like aí, para nós é muito importante. Nossa livezinha aqui de toda segunda-feira. A gente não chegou a bater os 100 na audiência hoje, mas a gente segue firme e forte no trabalho. A gente conta com o apoio de mais de vocês. Por isso aí, agradeço de novo. A gente agradeceu no começo, mas Iagão, Renato e todos os nossos membros que apoiam o canal. Se você quer ser membro do Pode Porco, entra lá no nosso site. Confere as vantagens, a gente está preparando aí eventos, novos eventos. Teve um recentemente lá com o nosso patrocinador TT Burger. Ó, todo membro ouro ganha essa camisetinha aqui exclusiva, ó.
Monstro
do Abel.
Okay.
Porco. Então, essa aqui é só exclusiva para membros. O Iagão ainda não recebeu a dele, já vai ter. O do Renato já está no armário. Já está no armário lá. Então, é isso. Queria agradecer demais os membros que fortalecem nosso trabalho. É importante demais para a gente esse apoio. Agora, falando em camisa, essa aqui não é nem da Puma nem da Adidas, mas eu queria saber de você, Renatão. E aí, quem que você prefere? Como é que você acha que tem essa briga aí? Ou você prefere alguma outra? Quem que você acha que tem que assinar a camisa do Palmeiras nas próximas temporadas?
Quem pagar melhor que fique com a camisa. Mas eu gostava mais da Adidas porque... Porque ela servia melhor os gordinhos, né? Que nem eu. Eu gostava mais da Adidas, porque quando chegou a Puma foi difícil de encontrar meu número. Eu perdi uns 20 quilinhos ano passado, mas ainda assim a G ainda entra bem apertada. Ela já fica justinha. Então, preciso Em questão de gosto, eu prefiro Adidas, mas quem pagar mais é o que importa. Não tem que pensar muito nisso, não.
É, eu sou desse também. Acho que é igual patrocínio. Quem pagar mais leva. Mas se eu tivesse que escolher, eu escolhi a Diadora, porque eu sou nostálgico com aquela que mudava de cor. E você?
Mudava agora, de cor no suor, né?
Não, a gente tem que pensar nesse lado financeiro para o clube, né? Lógico que a gente tem que pensar naquilo que vai trazer mais receita para o clube, né? E também tem o lado de que seja Adidas, seja Puma ou seja a Diadora, a gente sabe que vai custar uma bala no bolso da galera. Então, eu curto assim a Puma pela pegada de toda a construção que os caras fazem para poder anunciar uma camisa nova. Os caras têm um lado, uma criação audiovisual braba pra caramba, assim, que eu acho maneiro. Talvez fosse algo que com a Adidas eu não prestasse muita atenção, mas hoje em dia eu vejo as campanhas, eu acho fera demais, assim, a questão de identificação com o clube, resgatar a raiz italiana, a questão da diversidade dos torcedores palmeirenses. Então eu acho que nessa parte, assim, a Puma tem uma parte maneira, mas não é só isso que importa pro clube. Então, eu acho que tem que zelar muito pelo lado financeiro, e a gente sabe que seja cara, seja da Puma, seja da Adidas, a gente vai também fazer de tudo para poder comprar as peitas novas, porque a gente é torcedor maluco.
Exato. Fala aí, Renato. Agora...
Fala aí, Renato, pode falar.
Eu acho que a Puma conseguiu muito fazer isso com o Palmeiras devido à exclusividade, né, do mercado. Assim, eu acho que entrando Bahia, talvez as atenções fiquem divididas, mas... A questão é isso, fazendo campanha ou não, eu não sei se isso aumenta tanto a receita, a visibilidade. Eu acho que a questão principal que tem que pensar é no financeiro, quem vai pagar mais para fornecer para
o Palmeiras. O Vitor, que está participando bastante aí, agradecendo a live de hoje, ele falou, paga mais, né? Quem paga mais, mas tem que pensar na distribuição. A gente recebe o apoio aí da Verde Branco Mania, a gente foi lá na semana passada e o pessoal falou que sim, isso é coisa de bastidores, mas que a Adidas dificulta bastante o trabalho dos revendedores ali, das lojas, é uma dificuldade.
Os lojistas não gostam da Adidas, não, preferem Puma.
Os lojistas são 100% Puma, assim como o Felipe Costa aqui, que também deixou o comentário dele.
Ah, eu queria falar sobre isso, Greginho, porque a informação foi do nosso palestra, né, de que a Adidas tinha... dado um checkmate aí na proposta da Puma, aumentado a proposta, né? Hoje saiu já a notícia de que talvez a Puma já tenha cobrido de novo. É bom que o Palmeiras vai valorizando sua camiseta, velho. É, ó, tem que ir nas duas horas. Esse aqui tá pagando X, vai lendo o ano. Quem pagar mais... Eu particularmente, eu preferi a Puma, cara. Por diversas questões, acho que essa questão da exclusividade é o que mais me pega. Não gostava do tratamento que a Adidas dava pro clube. Acho que o Flamengo sempre vai ser o primeiro deles, né? Então, essa questão de lançamento de campanha, de diversas coisas, né? Vai ser diferente, vai voltar a ser uma coisa que eu particularmente não gostava, né? O design das camisas também, eu preferia da Puma. Talvez a única coisa que eu gosto mais da Adidas talvez seja a qualidade do tecido, mas quem entende desse mercado fala que eu estou totalmente errado, que a qualidade do tecido da Puma seja melhor, né? Então, mas eu vejo muito a camisa da Puma desfiando muito rápido, né? Você usa duas vezes, já sai bolinha, já sai um monte de coisa. Então, cara, agora, na questão de preço também, a da Adidas também é mais cara, tá? A jogador do Flamengo tá quase R$700. A nossa tá 500, né? A gente já acha um absurdo, e é um absurdo 500 a de jogador da Puma, mas a coisa tende só a aumentar caso seja Adidas, né? Mas enfim, é algo que deve ser definido em breve. O Palmeiras não pode demorar, né? Porque, para quem não sabe, para uma camisa ser lançada em janeiro, a camisa já tem que ser aprovada antes do meio do ano, né? Então, Puma ou Adidas, a camisa do ano que vem já teria que estar sendo aprovada agora. Então, o Palmeiras vai ter que definir aí até, no máximo, até abril aí, quem deve ser sua patrocinadora de material esportivo no ano que vem. Tem muita coisa na balança, né, Greginho? Tem uma galera que é supersticiosa, né? Porque com a Puma, o Palmeiras ganhou duas Libertadores, né? Tá empilhando taça. Muita gente fala, cadido, a gente não ganhava nada, mas ganhou dois brasileiros, né?
Supersticioso, hein?
Então, mas enfim, vamos esperar para ver o que acontece. Eu só acho que o clube tem que ter muito, muito cuidado aí para tomar essa decisão, porque é um contrato muito importante. que ano que vem teremos outro, né? Que é o do patrocínio Master. Vamos ver vai ser. Vamos ver como vai ser essa negociação, né? Se tá essa briga para ver quem vai assumir o material esportivo. Quero ver na questão da Crefisa, que a Leila vai ter que sentar com ela mesma para decidir se ela vai seguir na camisa do Palmeiras ou não. Lembrando que ainda tem eleição nesse ano no Palmeiras, né?
Eu acho que, assim, essa parte dessa discussão de grana para quem vai fazer o material esportivo é interessante exatamente para entrarmos nessa conversa sobre o patrocínio, né? Porque, para mim, seria ideal se tivesse um patrocinador forte. Sabe aquele cara do leilão que você vê em filme que o cara não quer comprar, mas ele tá lá só para dar o lance para o cara ter que aumentar o outro? Então, eu queria ter grana só para ficar dando lance de patrocínio na camisa do Palmeiras para a Leila ter que canetar maior. Pra Leila... Porque se ela quiser, como é com ela mesma? Se tivesse aberto, putz, fiz uma proposta de camisa de patrocínio tal, a Leila tem que cobrir, a gente valoriza a camisa do Palmeiras. Mas para você, falando de camisa também, o Pó de Porco, não só essa aqui é exclusiva de membros, como eu falei, mas o Pó de Porco lançou uma linha de camisas novas, um enxoval novinho, com camisas iradas, ó, patrocínio Pó de Porco, para quem quiser aí, tem camisas incríveis, novas. Se você entrar lá no nosso Instagram, você consegue conferir, né?
O link tá aqui na descrição do vídeo, no site da Zé Caetina. Eu vou entrar aqui no site para mostrar pra galera isso, aqui.
Mostra aí pra galera, porque a gente tá falando de camisa, a galera gosta de ver, mas ficou linda as novas camisas, modéstia à parte aí, nosso marketing, nossa produção de material esportivo, caprichou, a gente lançou diversas novas camisas para você que quer desfilar pelas Alamedas, usar aquela camisa, né, da firma, do Pó de Porco. Então, você que valoriza nosso trabalho, aí agora estamos com diversas camisas novas. Enquanto o Gabrielzinho vai abrindo, eu vou colocando de novo aqui os comentários da galera no chat. Greg Grana deve ter, falta vontade aí. Bota aí, Gabrielzinho, pra gente.
Seguinte, vocês vão entrar no site do Zé Caetilha, que é nosso parceiro.
Tá aí na descrição do vídeo.
Eles têm parceiro com outros produtores de conteúdo, como a Ale Oliveira aqui, ó, Neguerê, né? Então, você vem aqui, ó, tem diversos times, tem outras peças do Palmeiras também, mas aí você vem em coleções aqui, ó. Pó de Porco. Aí você vem aqui na coleção do Pó de Porco, tem todas as camisas aqui do Pó de Porco, ó. Tem a mais básica aqui, ó. Tem a do Todos Somos Um, tem uma que eu tô usando em todo o programa, que é Eu Sou Pó de Porco, Sim Senhor. Tem a do Os Porcos é Outro Patamar. Então, ó, e tem essa 1914 aqui, que ficou animal também. Então, fortaleçam na lojinha lá do Pó de Porco, na Zé Caetilha também, para ajudar nossa firma aí a crescer cada vez mais. E, pô, as camisetas são iradas e é material da reserva, tá, amigos? Quem já usou roupa da reserva aí, pode ir, que o negócio é coisa fina, é camisa para durar muito tempo. E, porra, você ir no jogo do Verdão, uma camisa dessa aqui é maravilhosa, né?
O Iago até comentou aqui no chat privado, ele falou assim, modéstia à parte, mas as camisas do Pó de Porco caem bem demais. Os dois membros estão aí também com a camisa da edição. Essa aí, ó, deu sold out. Não tem mais. Quem tem, é exclusiva, entendeu?
E a estampa não solta.
E a estampa não solta, é isso.
E fica bônus gordinho também, velho.
Ó, Greginho, a galera que tá falando que os valores assustam aqui, ó. Os valores
assustam, falando em preço.
Rapaziada, não tem jeito. A camisa, qualidade é boa, é pronta a entrega também, né? Então, a partir do momento que você faz seu pagamento, eles já fazem a estampa na hora, tem frete grátis para todo o Brasil aí, então tem tudo isso, né? Vamos tentar dar uma melhorada nesse preço, vamos ver se a gente consegue. Mas é isso, não tem jeito, né? Entre pagar 114 na do Pó de Porco ou pagar 500 na da Puma, é melhor comprar do Pó de Porco, né, Greginho?
exato. Ah, e aí fortalece a firma. Mas se você não quiser gastar os 114 e ter diversos benefícios, você vira membro e você garante essa aqui, que também tá irada. Bom, vamos indo para nossa resenha final. Eu não sei se os nossos convidados tiveram tempo de ver. Na sexta passada foi Dia Internacional da Mulher, né? Então tivemos convidados ilustres, a Gide Biasi e a Bá. Foi histórico, foi uma resenha muito boa. Eu vou dar, antes de passar a bola para o Gabrielzinho, falar um pouquinho do episódio, mas eu vou falar o que eu achei que foi muito legal ter informações de quem trampa, de quem é sócio do clube. E elas comentaram sobre, né, como é esse relacionamento com a Leila, como a Leila trabalha ali nos bastidores do clube social e até algumas reivindicações que elas têm como mulheres, porque hoje as mulheres que são titulares, né, que têm o título familiar do clube, elas não têm direito a voto, né? Elas são dependentes eternamente do homem da família, né? Então elas reivindicaram isso, que a Leila, como mulher, deveria fazer diversas outras intervenções, lembrando que já tem eleições no Palmeiras, né? E vai ter, provavelmente, né? Ou já lançaram a candidatura da oposição, né? Fala aí, Gabrielzinho, como é que tá esses bastidores de eleição no Palmeiras e um pouquinho do episódio com as meninas?
Ah, foi legal demais, cara. A gente que sofre tanto para trazer mulheres no nosso podcast, conseguimos trazer duas produtoras de conteúdo aí, e duas meninas que fazem um trabalho sensacional aí cobrindo o Palmeiras e sempre estão em todos os jogos viajando, né? Quem frequenta jogos do Palmeiras sabe como a presença feminina na arquibancada está aumentando cada vez mais. E acho que a gente tem que cobrar para que a mulherada também entre mais na política do clube, né? O conselho do Palmeiras hoje é majoritariamente formado por homens, né? Então, acho que a coisa só muda efetivamente com mulheres em cargos de comando, não só na presidência, né? Então, acho que a Leila precisa, até para o clube não dar os deslizes que deu, né? Teve a história dos 150 gramas de sobremesa lá do post do Clube Social, que foi lamentável. Então, assim, a gente tem que fortalecer cada vez mais a presença feminina, tanto nos nossos estádios, quanto o futebol feminino também, que está crescendo demais, está gerando receita para o clube, apesar de parte da torcida não gostar, não ligar, não interessa, tá entrando grana para o clube, e contra o futebol feminino hoje é burrice, pelo retorno financeiro que dá também. Mas, enfim, sobre oposição, a chapa está criada, mas ainda não tem um nome, né? Quem encabeça ali, principalmente, é o Felipe Giocondo, que já veio no Pó de Porco.
Foi lá no nosso evento também, né?
Exato, é um cara muito parceiro nosso, independente dessa questão política, que hoje é o principal rival da Leila, mas é um grande palestrino que tá nas Alamedas aí há muito tempo. Então é ele, o Gui Romero, que também já veio, o Moncal, eles estão criando uma chapa, apresentaram algumas propostas hoje, né? Parece que tem vontade de criar um CEO para o futebol e separar o CEO do futebol do CEO do clube social, né? Então, já que não dá para fazer essa separação de clube social e futebol, ter um CEO só para o clube social e ter um CEO só para o futebol, talvez melhoraria as coisas, né? Porque quem está preocupado com a piscina e com a sinuca não está preocupado com a falta de um zagueiro por elenco, né? Então, isso é uma das coisas.
Tem muitos sócios do clube que não são nem palmeirenses, né?
Também tem isso. E assim, independente, vai ter gente fazer piada, a oposição não tem chance. Eu até acho que vai ser muito difícil a Leila não ganhar, mas eu acho que a oposição é importante até por isso, cara. Para dar ideias, para mostrar, ó, nossa ideia de um Palmeiras melhor é esse aqui, ó. Você vai continuar mantendo isso? Então é uma oposição propositiva também, eu não vejo, e respeitosa, né? Não sendo aquela oposição predatória e desleal, eu acho totalmente justo e acho que a Leila também tem que saber lidar com isso e enfim, acho que tem que ser ouvida a proposta da oposição e a gente luta por um clube cada vez mais democrático, né? Então, quem que vence o melhor nas urnas aí, eu também acho muito difícil que a Leila perca, mas acho cada vez mais importante que a oposição se fortaleça aí para que a gente tenha uma eleição digna aí no final do ano.
Boa, é isso, galera. Bom,
mas eu queria ouvir a opinião do Iago sobre isso. Exato. O Iago é um cara. E se o Renato quiser falar também, não sei, lógico, se eles são sócios do Palmeiras, mas enfim.
Não, em relação a ser sócio do clube, não, porque falta um pouco da bala, né? Falta um pouco da moeda, mas assim, esses três convidados que já foram do Pode Porco, o Giocondo, Gui Romero, Moncal, todos eles já estiveram aí. E é importante a gente ter essas ideias contrárias em relação ao que é a posição hoje do clube, né? Então, A Leila Pereira, a gente sabe que ela tem todo o conselho, boa parte do conselho todo não, né? Boa parte do conselho é aliado a ela, e é importante ter essa sementinha da oposição plantada dentro do clube, porque não só a gente, é bom ter uma oposição ao que é feito hoje, como também para a própria Leila também se mexer, né? Saber que tem gente que está olhando, assim, as defasagens que o conselho tem hoje, que a própria diretoria, a presidência tem, para conseguir fomentando isso, porque, ao meu ver, é muito, muito, não chega a ser patético, mas é ruim que a gente não tenha uma oposição numa eleição para presidente. E é ruim também que isso deixe a Leila Pereira numa posição confortável, como foi até ano passado, quando começou a ter um pouco de rusgas com torcida, e aí a gente começou a ver alguns outros movimentos internos aparecendo. Mas a oposição é importante, por mais que ela ainda tenha uma maioria, um apoio muito grande, que ao meu ver também ela vai se reeleger, mas sabendo que tem gente ali que está de olho naquilo que é prometido, não é cumprido, nas coisas que são feitas ali que não privilegiam o futebol, que é o carro-chefe do Palmeiras, a gente tem que ter sim uma oposição ativa e presente para fazer um barulho e mostrar que Palmeiras de todos também tem aqueles que pensam como tá a presidente e que não deveriam ser silenciados.
É. Muito bom. E aí, eu já fui sócio do clube, mas faz um bom tempo já que não sou mais. Meu pai ainda é até hoje, e ele era cônsul do Palmeiras em João Pessoa. Ele era até o momento que vários consulados foram meio que expulsos por criticar as últimas falas da Leila. Então, é importante que ela tenha um contraponto, para que não... Tem muita coisa que é feita de maneira ditatorial ali no clube, que a gente percebe. Então, ela ter uma oposição é importante. E ela já não é mais unanimidade a que foi na primeira eleição. Então, ter esse contraponto é muito importante.
É, eu também acho, estou com vocês, eu acho que a oposição é fundamental para uma democracia, né? E principalmente para o nosso Palmeiras. E como falou o João Marcos aqui, se o Nobre então se move nos bastidores e apoia uma oposição, aí que ela balança mesmo. Mas eu acho que independente...
Esse é o maior desafio da oposição do Palmeiras, porque quem conhece o Palmeiras sabe o quão difícil é a oposição se juntar por um propósito, porque o conselho do Palmeiras, a política do Palmeiras é formada por trocentos grupos, né? Então, e todos os grupos têm ou rusgas antigas ou críticas, e as pessoas ali têm muito ego, né? Então é realmente complicado.
É política.
Vamos ver se a oposição. Exato, vamos ver se a oposição consegue se unir aí, porque, claro que o Nobre teria um peso, só que o Nobre ele não convive mais no clube, né? Ele óbvio que ele apoiando seria um apoio absurdo ali dentro, mas hoje ele não convive mais dentro do clube, né? Ele nem faz mais parte do conselho do Palmeiras, então não sei até que ponto o apoio dele faria tanta diferença assim, mas óbvio que seria importantíssimo, né? Mas
lembrando que o pode
sobre o Gagliotti ficar contra a Leila, que o Henrique comentou aí, esquece. Isso eu não vejo a mínima chance de acontecer. O Gagliotti ficar contra a Leila, cara. O Gagliotti estava agora na Supercopa, sempre viajando com o Palmeiras. Ele é aliado não só da Leila, como do Paulo Boas e diversos membros ali da atual direção do Palmeiras. Então, essa parte do Gagliotti se virar contra a Leila, esquece, que eu não vejo a mínima chance.
Eu também acho difícil. E lembrando que o Pó de Porco é chapa branca, né? Nós não temos posição formada, mas e somos sempre pró-Palmeiras, né? A gente quer o melhor, e eu acho que o debate, uma oposição...
Inclusive, estou tentando trazer alguém da situação, meu Greginho. Vamos tentar falar
aqui. Temos diversos episódios aí, para quem quiser saber, Gui Romero, o próprio Jocondo, da oposição, né? Pessoas do clube, mas que são, né, se posicionam como oposição, e a gente está doido para receber alguém da posição, porque a pluralidade de ideias é o que soma, é o que faz aí a gente ter as próprias decisões e o máximo de informação para tomar o melhor partido. Mas o nosso partido sempre vai ser verde e branco, com o pé no peito. E é isso, agradecer demais aí a presença de todo mundo que compareceu, que somou na nossa live, principalmente dos nossos membros, Renatão, Iago, não é a primeira vez que estão aqui na nossa live, abrilhantaram demais, participação, os comentários, só agradecer vocês. e aí abrir para vocês aí as palavras finais. Fala aí, Gabrielzinho, antes de passar a bola para eles.
Então. Não, é só que tem uma galera perguntando se a Leila já foi convidada. Galera, imagina a Leila Pereira no Pó de Porco. É, a Leila já foi convidada algumas vezes, mas a justificativa é que ela não faz podcast, né? É, mas ela, o clube tem um podcast oficial, né? E ela deu entrevista pro podcast do Palmeiras aí, saiu na sexta-feira, né? Até teve uma repercussão aí, ela dando umas cutucadas no Corinthians, né? Enfim, é, mas já foi convidada sim, mas é óbvio que na posição que a presidente do Palmeiras está hoje, ela vai querer somente usar os canais oficiais do clube para se posicionar, ou ela dá pouquíssimas entrevistas exclusivas, né? E aqui no Pó de Porco, talvez ela seria minimamente confrontada, né? Mas claro, com o máximo de respeito. Não temos nada contra a pessoa física. Talvez as críticas sejam a pessoa jurídica e quem está na cadeira ali, da mesma forma que se a gente entrevista o Gagliotti ou o Nobre ou qualquer outro presidente, que, como entrevistamos o Belluso e eu fiz perguntas sobre alguns escândalos que estão repercutindo até hoje, como a dívida da Samsung, né? Enfim, mas a gente já convidou e a justificativa da assessoria da Leila é que ela não faz podcast, então por isso que ela acabou não vindo no Pó de Porco, mas seria uma baita entrevista e, porra, uma honra pra gente, né? Pra gente que trabalha com o Palmeiras, entrevistar a presidente do clube seria algo gigantesco.
Sem dúvida nenhuma. Bom, agradecer demais novamente aí nossos convidados e abrir para vocês considerações finais, desejos de ano, incentivo aí para o jogo de sábado. Fala aí, quem quer falar primeiro?
Boa. Um prazer aí participar mais uma vez. Valeu aí, Gabrielzinho, valeu, Greg, valeu, Iagão. Fiquei desde ano passado aí, muito benefício aí de participar da resenha com o Marcão, do ganhar as camisetas, participar dos...
Porra, Renato, conta aí pra galera que como foi vivenciar aquela entrevista do Marcos ao vivo ali, conheceu o homem, tirou foto com o homem.
Foi maneiro, foi lá mesmo.
Ele não tirou uma foto, não, ele tirou umas quatro, que ele ia na fila e voltava para pegar a foto e voltava. Renatão, de novo, e ele ia e voltava para pegar
a foto. O assessor dele já tava louco querendo ir embora. mas o Marcão segurou na resenha, tratou todo mundo com muito carinho, deu atenção para todo mundo, tomou uma cervejinha, tirou uma foto tomando a cervejinha com o Santo, e fumamos um cigarrinho ali na resenha.
Foi sério, demais, olha isso, fumou um cigarro e tomou uma breja com o homem, velho. Isso aí, só foi quem é membro do Pó de Porco...
Foi maneiro demais.
Mano, não tem preço.
Mas o desejo agora para esse ano é que comecemos o ano de verdade, né? Que tudo isso tenha sido muitos testes aí do Abel, que a gente entre com foco a partir das quartas de final aí.
E qual convidado que não veio ainda, que você tá louco para que vá no Pó de Porco, pra você conhecer lá? Quem é? Conta para nós.
Pô, eu queria muito que fosse o El Mago Valdivia.
Só isso.
El Mago. Esse aí eu faria questão, esse aí eu ligava no trampo, dava um miguezinho, porque tinha que conhecer o El Mago.
Meu Deus, é isso. E você, Iagão?
Primeiro, para falar que em relação ao Mago, ele já mudou um pouco da vida, né? Então não ia dar para fumar o cigarrinho, comer a besteira, não ia dar, porque ele trocou totalmente de vida. Mas que também em relação a ser membro do Pó de Porco proporcionou aí o realizar um sonho de infância, que agora tem uma foto com o Marcão, ter uma camisa autografada por ele. Aquele dia eu fui embora sorrindo de orelha a orelha ali, porque é realmente um bagulho muito, muito fera. E queria também dar parabéns ao Valdiquim, né? Valdiquim que chinelou mais uma vez, né? Mas é
isso. Sentiu a cor, chamou.
Mas é só agradecer porque, como eu já falei da outra vez, é uma oportunidade muito bacana, assim, legal para falar de Palmeiras, e eu sou fã real de vocês, de não ter visto todos os episódios, porque o das meninas de sexta eu ainda não pude assistir ou ouvir, mas que já tá baixado aqui no agregador, porque trenzão da vida ali que a gente pega todo dia, a gente vai tendo, pode pôr como um companheiro nosso. E desejar que esse ano aí seja um ano de muita conquista para o nosso time, né? Que Paulistão a gente tá no mata-mata, Libertadores esteja entre as cabeças, na Copa do Brasil, no Brasileirão. E que seja um ano muito próspero para vocês também, que já é um trabalho fenomenal de Palmeiras. e que a gente está aqui ao lado porque a gente gosta, curte e se sente um pouco da parte. E para finalizar, mandar um beijo para minha família e todo mundo que acompanhou. E cabeça fria, coração quente, pode porco na mente, tamo junto, valeu.
Oh, bom sagrado, gostei dessa, hein? O cara é bom, o cara é bom. E aí, Gabriel,
você tem um
spoiler, então?
É, vou dar um spoiler do próximo convidado aqui. Serão dois convidados, um que já passou pelo nosso podcast, então é um baita de um spoiler. É, teremos um repetido aí. Mas ele vem dessa vez com um outro convidado e é uma lenda da torcida do Palmeiras. Só isso que eu falo. Nosso próximo convidado é uma lenda. Quem gosta dos episódios com torcedores, aqueles velhos de guerra de bancada, preparem-se que sexta-feira teremos um episódio gigantesco do Pó de Porco e vamos que vamos. E a gente tá querendo bater os 100k de inscritos, então, mano, senta o dedo no like aí, ativa o sininho, manda pros amigos parceiros do Palmeiras aí que não conhece o Pó de Porco ainda se inscrever no canal, porque a gente não vê a hora de chegar essa plaquinha, mas vamos que vamos, spoiler é isso.
É isso, spoiler tá dado.
E vou chamar o Cavalieri, viu? Chamaremos.
Eu faço um futebol com ele, não vejo a hora do Cavalieri colar também. E o meu spoiler vai que eu vou estar na bancada, porque o Kim, Valdiquim sentiu, entendeu? A lesão não é rápida, tem que voltar bem para tratar para o jogo de sábado, então estarei eu na bancada, não vou dar spoiler do convidado, porque o convidado é de peso. E é uma dupla, não é um convidado, são dois. E o episódio promete muitas views e a gente conta com a audiência de vocês. Tamo junto, galera. Obrigado demais pela audiência. Boa semana. Segura os porco. Cabeça fria, coração quente. E como é que é, Iagão?
Pode porco na mente. Pode porco na mente.
Pode porco na mente. Pode porco na mente.
Valeu, galera.
Falou.
Boa semana. Abraço. Valeu.
Valeu, rapaziada. Tamo junto.